A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olha o Yalen, vamos nessa, grande chance, abriu pela direita, olha o gol, bateu, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol!
Torcedor Colorado, no ar mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 192. E o noticiário Colorado não para. Durante a Copa do Mundo, já estamos quase nas oitavas de final e faltam aí entre 10 e 15 dias para a reapresentação do elenco do Inter, que pensa em 2023. Terá pela frente Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores, a principal competição e, é claro, 38 rodadas. No mais disputado torneio nacional do mundo, que é o nosso Brasileirão. Nesta edição, o trio titular está escalado, não estamos preservando jogadores. Ao meu lado esquerdo, Luca Pumes, torcedor e influenciador do projeto A Voz da Torcida. Fala, Luca.
Ei, felicidade, Brunão, felicidade.
Coisa esses boa.
Dias, eu estava nas minhas andanças pelas ruas de Porto Alegre durante os Jogos do Brasil. E aí falaram, ouviu o podcast? Pô, tu não tava no último, a galera te mandou um salve. E aí eu falei,
é verdade.
Pô, cara, legal.
Luca Pumes foi desfalque por desconforto muscular no bíceps femoral.
Se tu tá dizendo, eu concordo. Mas feliz em estar aqui com os amigos, esse climinha de pré-temporada, climinha de férias, né? É. Só especulação, o mercado ainda tá devagar, né? Do Inter, mas aparentemente se estruturando, e vamos ver como vamos nos portar nessa janela de transferências.
Uma vírgula, do Inter e dos outros.
É.
E dos outros. Porque essa janela de transferências, ela vai de janeiro a abril. Então tem muita coisa para acontecer e nós estamos em meio a uma Copa do Mundo. Do meu lado direito, Tomás Rames, repórter de GE.Globo. Fala, Tomás, que fez aniversário nesta semana, Luca Pumes.
Parabéns para você.
Na reta final de novembro. Manda uma rima gostosa pro Tomás aí. Manda uma rima gostosa para ele. Luca Pumes, 3, 2, 1.
Ei! É o Tomás, 23 mil, seu salário, mostrando aqui meu parabéns pro seu aniversário. A gente vai falando, mostrando na moral, porque esse é o podcast do Internacional. Ele é meu amigo, é cabeça até o pé. Um salve agora pro meu pai, seu Josué. Falando até, porque isso me refina. Pancada aleatória no Cacique Medina. Trazendo, falando, porque isso é da prole. Tomás Rames e Bruno Ravasoli, fazendo aqui de improvisado agora na sessão. Eu paro para continuar essa improvisação.
Aê! Parabéns, Tomás!
É um monstro.
Muito
é
bom.
Bom, Luca, né?
Muito bom. E não foi combinado, hein? Isso foi
é
tudo
muito
no, realmente do improviso. Fala, Tomás.
É um monstro. Abração, Bruno. Abração, Luca. Obrigado pela homenagem. Seguimos, né? Afundando no bolão, mas seguimos acreditando em dias melhores, né?
Tomás afundou o ano inteiro no bolão do Inter e agora tá afundando no bolão da Copa, né? A performance do homem é extraordinária.
Sou regular, né, campeão?
É.
Regularidade.
É isso aí, sempre por baixo. Mas, mas agora falando do Inter, estamos gravando esse episódio nos primeiros dias do mês de dezembro, né? Estamos gravando um por semana por conta da Copa do Mundo, né? E o noticiário, ele está escasso. Temos aí algumas notícias boas, mas não tantas notícias quanto uma reta final de Brasileirão ou uma reta inicial de pré-temporada, Gauchão, Libertadores, etc, etc, etc. O Inter está liberado e o Inter já pode comprar Wanderson, Tomás. Eu acho que o mês de dezembro começa com uma baita notícia para o torcedor.
Pois é, Bruno. Até eu achei curioso essa cláusula, né, que o Inter poderia comprar o Wanderson a partir do dia 1º de dezembro, né?
Curioso.
Não, porque eu fico pensando, eu fiquei sempre pensando, né, quando me passaram essa informação, falei, tá, mas o cara é bom, pô, se tu viu que o cara é bom, por que você não pode comprar ele antes, né, por que você tem que esperar o último mês do ano pra exercer essa cláusula, mas enfim, o Inter tem esse mês pra, né, acionar a cláusula, o Inter já tem alguns meses a situação alinhavada com o Krasnodar, né, o Inter vai pagar 4 milhões e meio de euros em 6 parcelas semestrais. Vai assinar com o Wanderson por 3 anos. E acredito que é um grande passo do Inter, né? Porque o Wanderson, por mais que no fim do ano tenha revezado com o Pedro Henrique, acho que o Wanderson foi um grande acerto da direção e eu entendo que ele seja o melhor jogador do time.
32 jogos no ano, 27 como titular, 7 gols marcados e 3 assistências. São os números de Wanderson, como disse o Tomás, 4 milhões e 500 mil euros. Pela cotação atual, aproximadamente 25 milhões de reais, arredondando para cima. Como disse William Thomas em entrevista ao GE recentemente, não há risco do Inter não ter Wanderson na pré-temporada. Agora, Luca, que baita reforço para 2022 e, digamos, que baita contratação para 2023, né? O Wanderson em definitivo.
Coisa boa, né? O Tomás me fez refletir a partir de suas certezas. Quando uma pessoa é inteligente, ela tem muita certeza em cima de alguma coisa, a gente precisa refletir. E esse é o caso da certeza que o Tomás tem em relação ao Wanderson sobre ele ter sido o melhor jogador do Inter no ano de 2022. Realmente, em nível técnico, ele é absurdo. Ele trouxe uma vida para o Inter que há muito tempo, não, na verdade nem sei se muito tempo, a partir do momento em que o Inter começou a jogar com pontas, que os pontas voltaram a ser utilizados no futebol, eu não me lembro de um ponta esquerda desse jeito, nem ponta direita, não. Então não teve um ponta assim de maneira geral. Então é um reforço muito, 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 muito importante e durante um tempo eu temi, confesso. Perdeu o Wanderson até pela idade que ele tem, pelos olhos que se acenderam no futebol europeu, por times até de um escalão interessante. Ele não iria para lá para se sumir, como diria. Vou ter que citar ele, cara, não adianta, meu, ele é muito foda. Peço perdão. Mas é que ele fala umas coisas que ficam na minha cabeça. É meu pai, seu Josué.
Não, no momento chega no Medina.
Não, ele tem uma que é muito boa. Ele fala, não, os caras vão pra... Hoje os caras não têm mais amor à camisa. Eles não esperam ganhar um título pra depois ir embora. Eles vão lá, eles se somem, eles vão se sumir. Na Bulgária, Ele fala, aí ele começa a listar os países que não tem. Mas esse é um clássico do seu José. Mas enfim, ele não ia pra lá pra se sumir, ele teria mercado ainda. E que bom que ele e Inter se acertaram.
E o Inter começa a temporada 2023 com 2 pontas, exatamente indo ao encontro do Luca. Começa com Wanderson e Pedro Henrique. Do lado direito tem possibilidades para Edenilson, que pode cair por ali, Johnny cai por ali, o Maurício já caiu por ali, o Bustos é praticamente um ponta pela direita, o Inter por dentro tem o talento do Alan Patrick, tem o Tyson, e citei alguns jogadores importantes, mas nem todos têm permanência garantida na próxima temporada e já vamos ampliar estes assuntos. Antes, confirmando que o Inter vai comprar o Wanderson entre o dia 1º de dezembro e o dia 31 de dezembro. O Inter vai escolher uma data, vai anunciar, vai oficializar a compra do Wanderson, contrato por 3 temporadas, está tudo muito bem encaminhado. E além do Wander Show, o Inter já acertou para 2023 as permanências do Mano Menezes, do Gabriel Mercado, do Carlos De Pena, do Alemão, do Rodrigo Moledo e também do garoto Lucas Ramos. Agora, Tomás, eu citei aí alguns caras, eu disse, ó, o Johnny pode fazer o lado direito, mas tem interesse de clube italiano. Ah, o Edenilson pode cair por ali, mas o Atlético Mineiro voltou na jogada. Demos essa informação durante os últimos dias em GE.Globo. O Maurício já recebeu sondagem. Então, o Inter fala em manutenção do elenco, mas, inevitavelmente, pela necessidade de vendas, vai ter que negociar um jogador.
Sem dúvida, né, Bruno? Não é novidade falar que o Inter, né, não tem uma situação financeira privilegiada, né? Mesmo, vamos lá, o Inter ganhou uma bolada do vice-campeonato brasileiro, mas o Inter já tinha fracassado na Sul-Americana, na Copa do Brasil, que causou um problema financeiro, né? O Inter tinha projeções bem mais ousadas do que as campanhas que ele realizou nesses dois torneios. Óbvio, o Inter ganhou aquela grana gigantesca com o Yuri, mas mesmo assim não adianta, não adianta, tá errado, né? Não é o suficiente, né, para garantir uma situação cômoda. Então o Inter precisa sim fazer dinheiro, né, e negociar pelo menos um jogador para equacionar as contas, né, e ter um respiro para a próxima temporada.
Ô, Luca, quem é mais importante, Johnny, Edenilson, Maurício ou Tyson? Tomás falou aí do Johnny, Edenilson e Maurício, né? O Johnny tem interesse do Spezia, da Itália. O Maurício foi sondado por clubes europeus e pelo Bragantino. O Edenilson foi sondado pelo Santos e pelo Atlético Mineiro. E o Tyson tem contrato até abril. E a partir da reapresentação do elenco, o Inter vai iniciar conversas com o Tyson para saber se rescinde o contrato antecipadamente ou se amplia o contrato do Camisa 7. Mas uma pergunta provocativa, quem é mais importante para o Inter?
Acho que depende do ponto de vista. Hoje, para os cofres do Inter, o mais importante é o Johnny, né?
Que, esse é um belo ponto de vista.
Que pode ser vendido e eu acredito que, por mais que tenha um bom futebol, o Inter não acho que não perderia um jogador que é insubstituível. Em termos técnicos, na prática, hoje, Edenilson e Maurício, eles poderiam ser, assim, ter uma equivalência, mas em termos do mood, do momento ali, né, da situação inteira, com certeza o Maurício é um jogador mais importante, terminou o ano em alto nível, e com certeza vai ser uma peça preponderante para 2023. E o Tyson, em questão histórica, seria o mais importante de todos. A questão é que o momento dele não é bom, mas a gente já falou aqui. Inclusive tem matéria do Bruno, se eu não me engano é matéria tua, né? Sobre o ano do Tyson e os problemas fora de campo e tudo que o Tyson passou, que afetaram com certeza o rendimento dele dentro de campo, a constância, as lesões e tudo que pode ter acontecido. Então, acho que nesse momento todo, o Maurício é o mais importante. Vou ampliar a brincadeira, e se eu tivesse que ficar com dois e me desfazer de dois, eu ficaria com o Tyson e com o Maurício.
Com o Tyson e com o Maurício. É uma questão interessante, né? Porque, assim, cada jogador tem o seu contexto, tem a sua história. O Johnny, e eu acho que o Luca mata a charada, o Johnny é uma peça importante pro time do Inter. Pelo menos foi assim no retorno do brasileiro, mas o Johnny não tem aquela condição do insubstituível. O Johnny parece ser uma peça. Ah, negociou o Johnny, beleza. Acho que no próprio elenco do Inter existem peças para substituir o Johnny, ainda mais o Johnny jogando na condição de um cara pela direita ali, não como um primeiro homem. Aí se o Johnny é primeiro homem, aí com o Gabriel machucado e apenas o Matheus Dias dá uma complicada. Mas na posição em que o Mano utilizou o Johnny mais vezes, tem Maurício, tem Edenilson, etc, etc. O Maurício foi o ano de afirmação dele, né? A princípio começa 2023 como titular, agrega gols, agrega assistência, um cara que faz gol de fora da área muitas vezes, né? Nós cobramos, poxa vida, os caras não batem a gol de fora da área. Maurício é um cara que bate a gol. E aí vem as questões de dois jogadores experientes, Tomás, que eu sei qual é a tua opinião, mas ela é um pouquinho diferente da do Luca e eu acho que sempre vale o debate. O Edenilson, pô, a galera não tá com o Edenilson. Uma parte da torcida não está com o Edenilson. Mas se negocia o Edenilson, tu tens que buscar no mercado uma peça no mínimo igual. E vale o mesmo pro Tyson. Então eu acho que esse é o dilema da direção do Inter. Talvez, como disse Dani Dubin em entrevista recente à Rádio Guaíba, e aqui dando os créditos à emissora de rádio, Dani Dubin disse, é melhor pro Inter e pro Edenilson acabar com o casamento. Tá, tudo bem. Eu compreendo. Acho que todo mundo compreende. Mas quem que o Inter vai buscar pro lugar do Edenilson? Ah, não, o Tyson isso, o Tyson aquilo. Tá, vamos rescindir com o Tyson, então. Tyson vai pro Cruzeiro ou pra qualquer outro time. Quem é que vem pro lugar do Tyson? Eu acho que esse é o dilema da direção do Inter, Tomás, quando se fala em qualidade técnica.
Exatamente, Bruno. A gente conversou aqui no podcast ao longo do ano, né? A questão da reformulação e tal. Que algumas vezes eu até discordei do Luca, né? Que eu disse, tá, mas esses caras aí que a torcida pega no pé, beleza, eles vão sair. Mas vem um cara, como é que, primeiro, tu tem certeza que vem um cara melhor? E beleza, se vier o cara melhor, tu precisa ter um cara do mesmo nível, ou pelo menos um pouco abaixo, porque em algum momento esse cara, ou ele vai estar suspenso, ou ele vai se lesionar. E aí, se não tiver um cara desse nível, o teu nível despenca, e aí pode ter uma derrota, pode ter uma eliminação em um torneio importante. É sempre isso que eu penso, entendeu? Eu mantenho essa ideia. Então, por isso eu acho muito arriscado. E você falou do Tyson e do Edenilson, eu acho óbvio, você acabou de citar a questão do Edenilson, todo mundo sabe. Até é chato ficar repetindo, mas, né, essa esse ranço, essa bronca que a torcida teve. Até diminuiu, é bom citar, né, que diminuiu no fim do ano, né? Mas teve essa bronca, inegável, né, que o relacionamento ficou muito desgastado. O próprio Edenilson disse que gostaria de sair. Mas eu entendo, sim, que se fosse em uma condição normal de temperatura e pressão só pela bola, o Edenilson tinha que ficar no Inter, que é o que você citou. Quem que o Inter vai achar com as características do Edenilson? Acho que nós três vamos citar o mesmo juntos, né? O Arangues. E o Arangues, até a segunda ordem, não vem. Então é muito complicado. O Edenilson é um jogador raro, com características muito diferentes.
E o Arangues... e o Jean Lucas, que se fala?
O Tomás apurou informações sobre o Jean Lucas. Ex-Flamengo, atualmente no Mônaco.
Ele não tinha sido procurado pelo Inter e a ideia dele é continuar na Europa.
Aparentemente um nome descartado, né? Pela vontade do jogador. Eu ficaria com o Edenilson e Tyson. Pelo menos num primeiro momento. Já dando uma opinião certeira sobre o assunto. O Inter se manifestou recentemente, né? O presidente Alessandro Barcelos, em algumas entrevistas, nós conversamos com o diretor executivo William Thomas, e a questão do Tyson é assunto que será debatido somente durante a pré-temporada ou depois da pré-temporada, mas as conversas iniciarão, no mínimo, na reapresentação do elenco, né? No mínimo, me refiro a uma data, né? Durante as férias, o assunto Tyson não será tocado. E o Edenilson tem aí interesse de Atlético Mineiro, de Santos, aí se o Inter consegue daqui a pouco um galáctico do Galo, um guri bom do Santos, lá um Ângelo da vida, um Marcos Leonardo, que é improvável, né? Seria negócio, mas eu acho que no momento, pela qualidade técnica, o Inter poderia observar, né? Poderia dar mais chances a Edenilson e Tyson, que tecnicamente sobram. Vamos adiante aqui, né? Começamos pelo Wanderson, a gente deu uma pincelada aí na situação de cada jogador. Ah, o Vitão segue na mesma, né? Acho que é importante a gente atualizar aqui a cada semana a situação de cada atleta. O Vitão segue na mesma, o Inter tenta conversar com o Shakhtar, tenta chegar a um valor para adquirir, em definitivo, o jovem zagueiro, que é possível, não digo provável, mas é possível que esteja no próximo ciclo de Copa do Mundo para o Mundial de 2026, que acontecerá na América do Norte. Tomás Ramos, Igor Gomes do São Paulo, o que nós temos sobre essa grande lenda da meia cancha são paulina?
Então, Bruno, lenda, eu sempre acho que lenda, as pessoas precisam comer um pouco mais de feijão, né?
É, eu exagerei um pouquinho.
Coisa boba.
Lenda é o Rogério Ceni, né?
Sim, esse aí é.
O Raí, não da meia cancha do São Paulo.
O Raí é uma lenda.
Esse,
né?
Sim. Kaká.
É, no São Paulo até não, né? Mas na carreira é indiscutível, né? Mas brincadeiras à parte, o Igor Gomes é um dos nomes que a direção observa, né? Mas ainda não fez um movimento, né? Para mostrar que será este um jogador prospectado, né? Então, assim como muitos jogadores que a direção observa, o Igor é mais um. E ele teria, né, o Xará, casualmente, né? Caso ele viesse para o Inter, teriam dois Igor Gomes.
Eu acho que isso torna inviável a contratação.
Tem dois caras com o mesmo nome.
Ah, como é que eu vou botar o Bruno Ravazzoli na lateral direita e o Bruno Ravazzoli no meio de campo?
É que Ravazzoli não é um sobrenome comum, né? O Gomes já é.
Vai, valoriza o teu passe, vai.
O Inter teve um Wellington Silva. Eu falo Wellington Silva. De qual jogador tu lembras?
Do Wellington Silva.
Do Tartaruga Ninja, sim. Do ponteiro.
Mas tinha o lateral direito. Na época do Abel, em 2014, tinha o lateral direito que veio do Fluminense.
Sim, mas...
Não jogaram na mesma época, né?
Aliás, naquele período lá, o Inter só tinha o Wellington e Alan, né? Tinham vários naquele período, né? Era o Wellington Paulista, o Wellington Silva, tinha o Alan Patrick, tinha o Alan Ruxo, o Alan Costa.
O Wellington Martins.
O Wellington Martins, exatamente.
É, por aí. Agora, Luca, Igor Gomes, pelo que tu já viu desse cara aí, ele tem 23 anos, ele é guri. E ele vive, não sei se é igual ou parecido, mas é algo que lembra, assim, né, a grosso modo, o Edenilson. Porque um jogador está sendo perseguido, ele estava sendo vaiado, o torcedor não queria mais o Igor Gomes está chateado com a situação, pensa em trocar de ares, o contrato dele vai até março, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato, a renovação com São Paulo não está andando, então me parece um contexto de negociação favorável sobre o jogador.
Acho que é um jogador com um bom potencial de revenda pela idade que tem, mas não estamos aqui pensando em nos desfazer de um jogador que nem chegou ainda, né?
Então, nem proposta teve ainda. Né?
Mas eu acho que, em primeiro lugar, é isso. Gosto do futebol do Igor Gomes, acho ele um meia polivalente, de um bom passe. É um jogador que arrisca de fora da área, que eu acho importante. Não é um craque. Não é um craque, tá longe de ser. Mas, olhando a distância, é da mesma maneira que os torcedores do Galo olham pro Edenilson e veem... Ah, não, como que vocês reclamam? Talvez, né? A gente tem um entendimento diferente disso. Também ficou marcado, é um jogador que também está marcado pelo tempo que o São Paulo está sem ganhar coisas. O São Paulo ganhou um Paulistão há pouco tempo, que tem uma valorização um pouco maior do que o Gauchão tem pra gente, tendo em vista o nível de competitividade. Então a torcida ficou realmente bastante feliz, mas o São Paulo não ganha títulos de grande expressão desde 2012, né? É um tempo parecido com o do Inter, então acredito que é uma situação mais parecida ainda com a do Denilson. Acho que tu foste muito feliz na tua colocação, mas é um jogador que me agradaria. Não é aquela, não é o, mas aí é que tá. Tem jogadores que quando o Inter começa a sondar, que todo dia eu vou lá para ver se chegou mais notícias, se tem alguma coisa. E não é um jogador que me empolga nesse nível. Mas eu acredito que para a construção de um elenco ele passaria por uma ótima peça.
Aprovaria.
Aprovaria.
Eu também aprovaria. Tu aprovaria, Tomás, o Igor Gomes?
Eu acho ele bom jogador, Bruno, mas eu já falei para vocês algumas vezes, né? Eu acho que o Inter deveria começar focando no jogador diferente para dar um salto de qualidade, entendeu? Depois eu pensaria em peças para encorpar o grupo. Primeiro,
peças periféricas.
Exatamente. Primeiro eu tentaria ver o cara que vai mudar o Inter de patamar, que é o que o Inter precisa.
Uhum. E que é um centroavante.
Exatamente.
Todos nós já sabemos. O Igor Gomes, ele joga pelo lado direito ou por dentro. Eu busquei nos nossos dados por onde jogou o Igor Gomes na maior parte da temporada. O famigerado mapa de calor. E o Igor Gomes, ele joga Luca Pumes. E aí vem o gancho. Por que que eu comecei a falar de Johnny, Maurício, Edenilson e daquela turma que joga pelo lado direito? Porque o Igor Gomes joga nessa faixa do campo. Ele joga também por dentro, mas o mapa de calor dele fica vermelhinho e fica laranjinha pela direita. Somando 2 mais 2... que dá 4, eu penso o seguinte:
importante.
Olha, se o Inter tá no mercado, o Inter tem interesse no Igor Gomes, não fez proposta ainda, como explicou o Tomás, mas tem interesse no Igor Gomes, é um cara que joga aberto pela direita, o Inter vai perder um cara que joga aberto pela direita.
Exatamente.
Porque não faz sentido ter 250 jogadores pra mesma posição. Então, é aquilo que nós falamos no início do podcast. Johnny, Maurício e Edenilson. Um deles... A gente não pode tratar com convicção, né? Porque o mercado, ele é meio maluco, né? Ele é meio maluco. Ele, como diria Argel Fuchs, a verdade de
hoje... Qual mercado que é meio maluco?
A verdade do futebol. Qual mercado? Do futebol. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Então, tudo indica que se o Inter formalizar algo por Igor Gomes, é porque sabe que ali na frente, não sei se necessariamente na pré-temporada, assim, em janeiro, fevereiro, ou no último dia da janela em abril, mas um destes caras vai sair, ou Johnny, ou Maurício, ou Edenilson. Como disse o Luca, ou como opinou o Luca, o melhor nome seria o Johnny. Porque não é um cara insubstituível.
E mantenho isso.
Além de Igor Gomes, senhor Luca Pumes e senhor Tomás Rames, o Inter foi atrás do Caio Vinícius, essa notícia já de alguns dias, né? Também 23 anos. O Caio Vinícius, ele é para a primeira função. Ele é para ser o cara do Rufi Rufi. Tipo isso, ele tem 1,87m. O Mano não admite publicamente, mas nós sabemos, acho que o Tomás sabe, que o Mano gostaria de ter jogadores um pouquinho mais altos. Um pouquinho mais altos. Reforçar, especialmente aquele setor de meio ali, Rufi Rufi. O Mano brincou uma vez e aí o Mano disse nos microfones, se o Rufi Rufi tivesse 10 centímetros a mais, ele seria um volante... Não sei se foi perfeito, espetacular, não lembro qual foi o adjetivo.
O espetacular é só o Wilson Matias.
É, o espetacular, o
Beregulhar.
O Wilson Matias. Então o Inter procura aí, pode encaixar num cara mais alto. E o Caio Vinícius encaixa no perfil, né? Ele tem 1,87m e também surgiu lá ainda, nas rodadas finais do Brasileiro, o interesse do Inter no Ranieri. Penso que esfriou, que foi apenas uma sondagem ali para tirar uma febre. E o Lucas já perguntou também do Jean Lucas, foram as opções cogitadas para a meia cancha vermelha. Surgiu na Argentina, Tomás, o Lucas Romero, né, do Independiente, mas eu particularmente não consegui confirmar essa informação.
Pois é, Bruno, eu falei com os dirigentes do Independiente que falaram que o Inter não procurou, mas o valor dele, caso alguém queira tirar de Avellaneda, $1 milhão.
Não é muito caro, né? Mas é, e é um volante também meio que 1,67m, eu acho que ele tem 1,68m. Não sei se ele encaixa muito no perfil.
Trabalhou com o Mano no Cruzeiro, né? Mas é isso que você falou, né? Ele não é um volante alto.
E há boatos que... O Mano chegou a responder uma vez, alguém disse que o Mano não gostava do Romero, tinha uma treta assim lá em Belo Horizonte, né? O Mano não usava o cara e se criou uma especulação, né? Nunca foi confirmado.
Vai, como se Romero, criando um clima terrível.
Como o Romero ficou muito tempo no banco lá no Cruzeiro, o pessoal dizia, ah, o Mano não gosta do Romero, etc, etc, etc. Mas enfim, é um nome que foi especulado aí, veio lá de fora pra dentro, né? Veio da Argentina pro Brasil. Nós, por enquanto, não confirmamos. Tomás falou com os dirigentes do Independiente, eles garantem que o Inter não procurou o clube argentino pelo glorioso Lucas Romero. Surgiram também...
Ele tá adjetivando de uma maneira muito gostosa hoje, né? Ele tá com alguma coisa, o glorioso, a lenda. Eu não sei o que mais vai vir hoje, mas eu tô esperto em cima do Bruno
Ramazzoni. Alguns diriam que é um tom de deboche, um tom irônico. Outros dizem que é um tom gostoso, né? Aí vai da interpretação do nosso amigo ouvinte.
Acho que o Bruno tá mesmo na agenda positiva. Acredito que seja isso.
Tu acha que a minha agenda é positiva, Tomás?
É positivo.
Ai, bastidores da notícia.
Dois nomes especulados para a lateral direita. Mateuzinho e Natanael. Mateuzinho já no último podcast nós descartamos. E o Natanael do Coxa, 20 anos, surgiu como um nome. Troquei ideias com Nadia Mawadi.
Que legal.
Ela que manda aprender e soltar lá em Curitiba. Ela disse que o Coxa não aceita dialogar por esse jogador. Que o Natanael é do Curitiba para o exterior. Então... O Inter tá fora
mas
da jogada.
É a República Federativa de Curitiba, que já é outro país.
E é outro país.
Então, pode mandar. Né? Fica tranquilo.
O Natanael se encaixa naquela ideia de contratações do Inter, né? Jovem, promissor, com certa qualidade, uma certa experiência e potencial de revenda, né? Então, o Natanael seria uma peça que se encaixaria muito bem nesse modelo de contratações do Inter. Este modelo tem como case de sucesso Yuri Alberto, né? Que matéria de Tomás Rames está lá nos anais de GE.Globo, valorizou 1.400%. Contratado por, sei lá, um de reais?
Um e meio de dólares.
Um e meio de dólares, o Inter vendeu por 25 de euros. Então, tu fez só, né? E o Maurício é o próximo case, né, desse modelo de contratações. O Inter comprou o Maurício e deve revender o jogador aí por muito mais. Alguma coisa sobre preparador físico, Tomás, para a gente já encaminhar o encerramento do nosso podcast?
Ainda não, Bruno. A direção, assim como prospecta o mercado para encorpar o grupo do Mano, também está avaliando os nomes para ver quem pode ser o profissional a trabalhar com o Mano, né, que é fundamental, ainda mais nesse período de pré-temporada, né, que vai dar o suporte para toda a temporada.
Contextualizando que o Flávio de Oliveira pediu para sair do Inter por motivos pessoais e ele deve acertar com o Corinthians aí. Nas próximas horas, se é que já não acertou. Então, Flávio de Oliveira, para quem não conhece, um senhor, carequinha, quem acompanha os bastidores, é o tiozinho aquele que bate palma, que grita com o pessoal, dá uma mobilizada, um profissional gabaritado no futebol brasileiro, no futebol internacional, um velho conhecido do Mano Menezes, fez um bom trabalho aqui em Porto Alegre, né? Pelo menos no que a gente pôde observar, o trabalho dele foi bom. Agora ele fica perto da família em São Paulo. Na questão do preparador físico, Luca, não adianta contratar em abril, né? Quando fecha a janela.
Não,
o preparador físico é para daqui a 10 dias.
É, com certeza.
Para reapresentação, né? O Inter tem o João Goulart, que é da Comissão Técnica Permanente. Se o Inter não contratar um profissional até lá, o Joãozinho, né, como é conhecido nos bastidores, ele tem condições de tocar uma pré-temporada aí, mas o Inter vai, com certeza, em busca de um novo profissional. Era isso, senhores?
Era isso, se me permite.
Toca a ficha aí,
meu
então, irmão.
Querido. É, acho que carinho se retorna com carinho, né? Acho que se responde com carinho. E queria deixar um abraço para Maria Clara Kaufmann, que nos marcou aqui nessa parada aí da plataforma de streaming no final do ano, que todo mundo já conhece, nessas brincadeiras
aí. Os mais ouvidos e os menos ouvidos.
Não estamos entre os mais ouvidos, estamos como o podcast mais ouvido.
Olha aí, que maravilha.
O podcast mais ouvido de Maria Clara Kaufmann, que nos marcou lá no Instagram. E escreveu o seguinte: meu podcast mais ouvido não podia ser outro. Esses caras me acompanharam durante boa parte das minhas idas ao hospital. Me atualizaram sobre o Inter de um jeito mega prático e ainda renderam muitas gargalhadas com as pancadas gratuitas.
Olha aí, ó.
Ela só errou.
Fala do Medina agora, Tomás.
Ela não mandou um salve pro meu pai. Ela não mandou um salve pro meu pai, mas tá tudo certo. E aí eu pensei, entrei aqui, né? Porra, idas ao hospital, vamos ver se ela tá bem. Na verdade, ela é médica. Então, ainda bem, né? Que ela tá bem, ajudando as pessoas a ficarem bem. Então, coisa Maria Clara, linda. Um abraço e obrigado pela companhia do outro lado. Às vezes esse trabalho ele é um pouco meio difícil da gente diagnosticar o nosso público, né? Porque o streaming ele não nos possibilita, esse tipo de streaming não nos possibilita nos conectar da melhor maneira com o nosso ouvinte, mas quando as coisas começam a acontecer nas outras redes, significa que a gente conseguiu fazer as pessoas saírem de um lugar, irem para outro, para nos encontrar. Isso é muito legal.
Coisa boa, um grande abraço, um grande beijo para você, torcedor colorado, que nos acompanha a 192 podcasts, ou menos, né? Aqui na edição 192.
Muito prático.
Muito prático, né?
Ou menos.
Ou menos, né? Pode ser mais a 5, pode como, ser a 10, pode ser a 15, mais que isso não pode. Exatamente. Estamos na contagem regressiva para o podcast 200 do Inter. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Para fechar aqui, seu Luca Pumes, o Bruno Gomes fica no Coritiba. Nós confirmamos isso durante a semana.
Coisa boa.
O Kehler, a princípio, fica. Apesar do assédio do Vasco, que ele fica. O Peglow volta de empréstimo, mas não deve ficar.
Não vou expressar a opinião.
Vamos aqui reagindo com o Luca Pumes. O Gustavo Maia tá saindo.
Fazer o quê, né?
O Everton saiu.
Vai, esse aí é uma história, né? Esse aí, ele veio pra jogar 45 minutos. Que coisa. Não, mas então não traz, né? Não traz. Aí o dia que precisou que ele tava ali, botaram o zagueiro. Na lateral.
É que ali ele não podia, né? Porque era o Bragantino.
Não, teve outro jogo que ele podia jogar.
Sim, foi o Ceará no Beira-Rio.
E o...
Que bateu a dor de estômago na galera lá.
É. E aí... infecção intestinal?
Sei lá, cara. Pode ser.
Virose.
Virose é a melhor solução, né? Não compromete ninguém a virose, né?
Virose é mais educado, né? Sai todo mundo bem.
É. Eu falei Gustavo Maia, o Everton, Lisiero, Lindoso, Galhardo, Sarrafiore e Roberto. As saídas do Inter. Nem vai fazer falta, né? Aliás, nós provocamos o Tomás no último episódio sobre o Sarrafiore. O Tomás era um admirador do futebol do Sarrafiore. Tu gostava do Sarrafiore, Luca?
Cara, eu gostei. Tipo assim, quando eu vi ele naquela copinha, achei um bom jogador e aí se criou...
Sarracup.
E aí se criou toda aquela coisa na internet que todo o perfil do Mago Negro, do Undershow no Twitter, chamava o prisioneiro de Huracão, o nosso menino Sarrafinho. Aí ficou toda aquela... Bah, ficou uma comoção, né? Vamos buscar o guri. Aí ele veio, fez uma coisinha aqui, uma coisinha ali.
6 gols.
Ele fez um gol contra o Flamengo, se não me falha a memória.
Flamengo do Abelão. Ali era o Flamengo do Abelão. Início de Campeonato Brasileiro, Odair versus Abelão. Gol da vitória do Sarrafiore. E Renezinho tava em campo. Renezinho tava em campo, claro.
Renezinho tava em campo. Vamos se despedir agora?
Eu acho que sim, né? A não ser que tu queira trazer um assunto pra nós.
Quero.
Dólar, quero, euro.
Quero trips. Fazer minha última homenagem.
Por favor.
Que o Miguel Angel Ramírez dizia da Ferrari, mas aqui é uma Mercedes-Benz. E de novo pro Tomás, eu quero dedicar meus parabéns, porque isso é um freestyle que é muito franco. Ele é tipo Notorious Big, só que branco. Ele é o nosso cara, que é uma lenda, mostrando que um dia a gente até se emenda. Alguns falam que ele é carrancudo, Mas quando começa o podcast e ele fala, eu tiro do mudo. Ah, grande Tomás, bom, gênio, obrigado, parabéns, meu irmão.
Dupla homenagem ao Tomás, olha, que loucura.
Bom, genial, fico muito feliz, né, com as homenagens. Tem um Brown Notorious, né, segundo maior rapper da história, né. Só
quem é o primeiro?
Tupac Shakur, né. Aliás, quase que eu vim só falando, né, com a camisa da Death Row Records, né, a gravadora do Tupac.
A gente pode trocar o podcast do Inter por um podcast de rap.
Ah, eu já... O velho é bom, isso, hein? Aí isso, o velho vai dar aula.
Isso aí eu já faço lá
na outra.
Na outra, mas se o velho quiser ir comigo, eu levo ele. Na Atlântida, né?
Boa.
Tem
é da casa, é da casa.
É da casa, né?
Aí
é
fica
casa,
tranquilo. É do grupo.
Todo sábado aí às 17 horas, rapping cena na Atlântida. Então, eu gosto demais.
Luca Pumes na Atlântida, todo sábado às 17 horas.
Exatamente. E pode nos encontrar no Instagram.
Tá, e se tem jogo do Inter às 4 da tarde num sábado?
É que vou contar a magia aqui, né? É gravado, né?
Ah, mas
entendeu?
Aí...
Eu vim de lá. Hoje, por exemplo, eu gravei e vim de lá.
Ah,
aí fica prontinho. Boa. Mas a gente faz como se fosse sábado.
Isso aí é a magia do rádio,
mas
né?
Aí só quem nos... Você, aquela coisa, você ouviu primeiro aqui, no GE.inter.
Então tá, Tomás. Valeu, querido. Obrigado e mais uma vez parabéns aí. Estamos na semana do teu aniversário.
Abração, Bruno. Abração, Luca. Obrigado pelas homenagens. Continuamos, né, pessoal? Juntos aí, em busca de informações e, né, tentar melhorar no bolão, né? Tão precisando.
Gênio, gênio. O noticiário não para, mas ele não acelera também. Valeu, Lucão. Um abraço pra ti.
Um abraço.
Feitoria, pessoal. Ponto final no episódio 192 ao podcast do Inter aqui em GE.globo. Até a próxima semana.